precariedade na prática da profissão. Isso a gente pode ver que está registrado no Código de Ética de 93, né, o nosso código atual. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa profissão tendo um avanço, tendo uma transformação necessária, a gente também vê que há uma negligência em assuntos que são fundamentais no contexto histórico da socialização, né, da sociedade brasileira, que é a temática racial. Então, se a gente voltar no tempo, a gente pode ver que essa temática, ela já é assunto antigo, ela já era discutido muito antes da renovação do serviço social. E ela só foi ganhar visibilidade no seio da nossa profissão, que a gente está ajudando para poder ser assistentes sociais, em 1989, com o sexto CBAS, que é quando o movimento negro, ele traz questões, teses, né, sobre a questão racial, ele traz reivindicações sobre essa temática para que fosse levado como uma categoria de análise da nossa profissão. E aí foi a partir daí que houve a indicação para a construção de um eixo temático acerca de raça e etnia. Ou seja, até então não tinha nada discutido sobre a temática da questão racial na nossa profissão. E apesar desse movimento todo que o serviço social, que o movimento negro fez naqueles seis CBAs, ainda assim a apresentação média de trabalhos posteriormente foi muito baixa. E além disso, como mostra no texto, houve poucas publicações acerca de grandes meios de veiculação de documentos, né, da profissão. Ele fala sobre a revista de serviço social e sociedade. Não houve divulgação de documentos acerca desse tema, não teve pauta, não teve nada escrito sobre isso. Eu acho que é por isso que a gente também até hoje a gente não tem muito estudo, porque não houve naquela época da renovação do serviço social. Então, eu trouxe esse contexto para a gente poder entender que, apesar da renovação do serviço social, que era aquela ruptura com o conservadorismo, era sobre ver novos horizontes, era sobre ver novas coisas, ainda assim não se discutia sobre a temática racial no nosso curso. Então, a gente não pode falar que a renovação do serviço social trouxe também a inserção da temática racial na dimensão investigativa da nossa profissão. Isso não ocorreu, isso só vai acontecer muito mais tarde. Ainda assim, até hoje é pouco, a gente mesmo está vendo isso no nosso curso, agora que está falando um pouco mais, mas ainda, eu acho que ainda é muito pouco, creio que todo mundo pense dessa forma. Então, a gente pode falar que essa falta, mesmo assim, ela não anula a aproximação do serviço social politicamente falando. A categoria, ela sim reconhece essa pauta já na renovação do serviço social, como também se aproxima de luta antirracistas. Mas a gente precisa entender que esse protagonismo, tudo isso que acontece é por conta de assistentes sociais negras, que é o próximo tema que a gente vai falar agora, que é o que a Clara vai falar. Deu para entender um pouco? Vocês estão com dúvida de alguma coisa, eu falo. Tá bom.
Falando em protagonismo negro, né, o texto traz para a gente uma entrevista feita por Januário com as assistentes sociais Matilde Ribeiro e Magali Almeida. A Magali, na época, ela era vice-presidente do CRAS, e aí ela relata que rola um debate lá para se posicionar sobre o governo Sarney em comemoração dos 100 anos da abolição. E aí o CRAS fala, vai lá. Provavelmente pelo fato dela ser a única mulher negra naquela gestão. E ela enfatiza bem isso. E aí a gente pode ver que o CRAS, de início, assim como outras instituições também, tem uma certa resistência em participar, né, da luta antirracista. E assim, o movimento negro, a aproximação marxista, o Congresso da Virada, obviamente esses fatores ajudaram na aproximação, né, no diálogo entre antirracismo e serviço social. Mas a identidade étnico-racial, ela é o fator assim, de mais impulsão, sei lá qual é a palavra certa, fator que impulsiona essa aproximação de fato, porque um branco, principalmente naquela época, não vai se debruçar sobre essa questão. Ele está ali no alto do privilégio dele, não tem por que ele se importar, apesar do público que ele, a maior parte das pessoas que ele atendia já na época, eram pessoas negras. A partir do momento que não atinge ele, dificilmente eles vão se portar. E aí a Magali diz, né, e o movimento negro também fala, na época, que onde houvesse negro deveria haver a luta antirracista. Ou seja, era necessário que as pessoas ocupassem aqueles lugares, né, as pessoas pretas, ocupassem os lugares ainda inalcançados para que fossem se inserindo e aí tentando levar, né, um antirracista, as pautas, e aí entra muita questão da representatividade, né, da ocupação, para que, de fato, o cenário ganhasse uma mudança considerável. Outra coisa importante que ela também fala sobre essa para impulsionar a luta antirracista era que as pessoas brancas também acatassem. Porque não adianta só o negro ficar lutando como se fosse uma pauta estritamente que afetasse somente as pessoas negras. E aí a gente pode dar novamente o exemplo do CRAS, que a princípio teve uma resistência e mandou a Magali lá sozinha para o evento. Já adentrando na década de 80, que também foi impulsionadora para a renovação do serviço social brasileiro, junto com a inserção da temática racial e a luta antirracista no debate profissional, a gente ainda percebe que vai ser um movimento de uma inserção muito gradual, que tem um boom em 2010, mas que ainda assim, pelo menos ao meu ver, acredito que da maioria das pessoas que estão pelo menos nessa sala, continua sendo uma inserção muito xoxa, capenga, manca, inconsistente. Vide que, né, nós não temos nenhuma disciplina obrigatória para tratar da questão étnico-racial, mas a gente tem uma para tratar da questão de gênero. E continuando, o serviço social ele alcança o status de profissão de nível superior, que permite uma revisão curricular com os pensamentos mais atualizados. E as diretrizes gerais de 1996, elas representam um legado, né, de acúmulo teórico-político da profissão. Ela recebe muitos ataques do MEC, mas ainda assim ela se manteve e se mantém até hoje como um documento extremamente importante no sentido histórico, no esforço pela busca da qualidade da formação profissional, que vai, aos poucos, se distanciando do conservadorismo. E a Camila vai falar um pouco melhor sobre.
É, o terceiro ponto que a gente destacou foi a ausência dos elementos fundamentais da formação social brasileira. No texto, elas falam que não tem, nas diretrizes curriculares, racismo, escravidão, uma terceira palavra, escravismo. E aí eu fui procurar, ver se não tinha mesmo, se elas me procuraram errado, né? E aí também não tem o termo raça, e eu só encontrei duas ocorrências do termo étnico-racial, que fala nas matérias básicas, primeiro está lá no escopo, né, do ponto de matérias básicas, e quando eles delimitam como matéria básica acumulação capitalista e desigualdades sociais. Na matéria básica, formação sócio-histórica do Brasil, não fala em nenhum momento de étnico-racial, não cita a discussão étnico-racial.
Vocês fizeram essa disciplina já, Camila?
Já.
E vocês debateram?
Formação social no Brasil? Não, o quê? A gente já fez isso? Já estou até perdida. Não, fizemos não. Não, nem sei porque eu já fiz. Não, a gente teve...
Trabalho é questão social, né? Não, trabalho não, é questão social no Brasil. Foi isso que a gente fez.
Isso, questão social no Brasil. A gente... Qual é aquela outra?
A Fazenda.
Economia do Brasil Contemporâneo. A gente falou muito de formação social brasileira. A gente não sabe mais nada o que a gente fez. E eu acho que a gente teve um esforço muito grande da categoria para um projeto ético-político, né? E esse projeto ético-político reivindica uma formação acadêmica, uma graduação crítica, uma formação para romper com o conservadorismo. E é quase uma dicotomia, a gente fica nessa luta ideológica, eu acho, dentro da profissão, dentro da formação. A gente fica com a ausência disso, porque você tem uma diretriz curricular num momento de ruptura com o conservadorismo, mas que a ausência da discussão étnico-racial vai deixar essa discussão, vai deixar essa lacuna. Então, não vai romper com o conservadorismo, porque o conservadorismo é justamente essa raiz europeia, essa branquitude. Se você não traz para o campo, se você não traz para a graduação, se você não consegue articular isso no ensino e na prática profissional, a gente vai ter sempre uma lacuna, a gente vai ter sempre um problema na prática profissional. A gente vai ter, e eu acredito, uma formação deficiente, dadas as condições da sociedade brasileira. Eu acho que a gente vai ficar sempre com essa coisa. No texto... Ela fala, né, que a dimensão investigativa não avança, mas que
que há um reconhecimento, né? As meninas já falaram que tem um reconhecimento da luta, mas se você tem a ausência de um escopo teórico, continua deficiente a discussão. Você vai ficar uma discussão da superficialidade. Você não entende a história. Você não pode atuar para mudar a história. E é isso.
Muito bem, gente. Eu acho que vocês trazem um panorama do texto. Eu acho que a gente podia, talvez, dialogar mais. De ser uma aula que passe menos pelas questões ali, ponto a ponto do texto. E que a gente pudesse debater as questões. Assim, eu acho que uma coisa que é importante é a gente pensar que o processo de renovação do serviço social brasileiro, ele também está articulado à história do movimento negro. E que isso é negligenciado no processo da leitura que o serviço social historicamente faz sobre o processo de renovação. Né? Então, assim, a gente tem feito essas leituras, a gente viu o Zé Paulo, a gente vai ver a Marilda, e a gente vai perceber...
Mas eu acho que a gente, na história da sociedade brasileira, a gente tem o negacionismo da pauta da luta negra. E a gente... frequentemente faz isso. Você vai pensar na história, na constituição dessa sociedade, a gente está sempre negando essa participação, essa população.
Sim, eu acho que é isso. Isso também rebate nessa nossa profissão. Né? Assim, acho que o que as autoras chamam atenção para gente, que eu acho que é o que é central no texto, é que tem uma articulação, que o movimento de renovação do serviço social brasileiro, ele não está separado do avanço na luta do movimento negro. Que esses processos, eles caminham junto, embora as análises clássicas que nós temos no âmbito do serviço social não deem visibilidade a esse processo. Né? Então, assim, tem um apagamento na leitura do serviço social do protagonismo das assistentes sociais negras no processo de renovação do serviço social. Como também tem, como a gente estava falando no início da aula, um apagamento da história do movimento negro no processo de redemocratização da sociedade brasileira. Então, quando os autores não reconhecem o papel do movimento negro no âmbito da redemocratização do Brasil, eles também não leem a relação do movimento negro, das assistentes sociais negras e o processo de renovação do serviço social. E esses são vieses que eles estão profundamente articulados. As assistentes sociais negras, elas têm contribuições no âmbito da renovação do serviço social brasileiro. Principalmente também, como elas também trazem, na articulação da agenda da luta racial no âmbito da profissão. Essa luta, como vocês trazem, elas são delegadas, né? O CRAS, que seria hoje, que seria o CRES, né? Representaria o CRES hoje. É como assim, você é negra, então você vai nessa agenda. Como isso assim, isso é uma luta de um segmento dessa categoria profissional. Eu acho que a gente tem mudado, acho que o serviço social tem mudado, e tem mudado muito por conta de vocês, assim, acho muito por conta do corpo estudantil. Hoje nós temos um corpo estudantil majoritariamente negro nas salas de aula, e que vem tensionando o próprio projeto de renovação do serviço social. E tem, principalmente, né, eu acho que uma das grandes coisas que nós temos vivido hoje é uma parcela estudantil, assim, o movimento estudantil, ele teve um papel importante no processo de renovação do serviço social. A gente viu isso em alguns textos. Né? O movimento estudantil do serviço social, ele tem um papel importante. Da mesma forma, o movimento estudantil continua tendo um papel importante para pautar e pressionar por ações afirmativas no âmbito da universidade. Então, assim, se o movimento contribuiu, o movimento estudantil contribuiu lá para a renovação do serviço social, nós temos uma nova geração do movimento estudantil que vem questionando não o processo de renovação do serviço social, mas que vem questionando a ausência de determinadas leituras no âmbito da renovação do serviço social. E acho que nós temos hoje um movimento estudantil que está muito mais atento a isso do que o período que eu militei, por exemplo. De que isso não era uma coisa que estava presente na nossa agenda de lutas, assim. Eu sou da geração de... acho que eu entrei em 2009. Então, assim, era uma completa ausência do debate e que também refletia numa ausência no âmbito da militância, assim. Ainda mais eu que estava numa universidade muito menor, né? Que eu fiz o Finri das Ostras. Então, a gente vê hoje que o movimento estudantil está com outra pauta, e que essa pauta está ganhando centralidade no movimento estudantil. E é por isso que a gente precisa também ocupar espaços, ocupar mais espaços e tensionar essas relações, porque acho que a gente só avança com a pressão do movimento estudantil, né? Acho que o movimento estudantil tem um papel importante. Deixa eu ver o que mais... Acho que tem esse processo que vocês também relatam, que elas vão trazendo ao longo do texto, que é um processo de ruptura com o conservadorismo que nós temos no âmbito do processo de renovação, que nós estamos vindo discutindo isso na disciplina, temos discutido essa ruptura, essa aproximação com o marxismo, etc. E que esse processo de renovação, ele gerou lacunas também. E agora, não é negar o processo de renovação e reconceituação do serviço social. Não é negar as diretrizes curriculares. Nós temos um projeto de profissão que nos permite questionar e tensionar determinadas lacunas que estão presentes. Acho que esse projeto de profissão, ele não é contraditório e nem incoerente com o âmbito do debate étnico-racial. Agora, também não existe uma boa vontade desses pioneiros desse processo de debater a questão racial a fundo. E assim, não é dizer que o projeto está errado. O projeto tem lacunas, mas ao mesmo tempo que ele tem lacunas, ele tem possibilidades, inclusive da gente estar discutindo a necessidade de ter uma disciplina obrigatória no âmbito da profissão com debates étnico-raciais. E que aí o nosso debate, gente, é muito mais profundo do que esse. Nós não queremos apenas uma disciplina obrigatória. Sabemos da importância dela. Mas a gente precisa que esse debate seja transversalizado como o debate da questão social é transversalizado no âmbito da profissão. Vocês escutam questão social em todas as disciplinas? Ou não escutam? Toda disciplina, em algum momento, passa pela questão social. Então, assim, não é somente uma disciplina. Vocês têm lá uma disciplina de questão social. Mas esse debate, ela vai voltar em várias disciplinas. Da mesma forma, o debate racial precisa estar presente. Não é somente a luta por uma disciplina obrigatória. É uma luta para que esse debate seja transversalizado no âmbito da formação profissional. Que a gente possa debater em serviço social 4, que a gente possa debater em serviço social 1. E a gente percebe que alguns lugares que avançaram nessa discussão e consolidaram uma disciplina obrigatória, a gente percebe que colegas nossos docentes dizem, não, olha, você já tem uma disciplina para debater isso, não vem querer enfiar esse debate em tudo que é disciplina, porque não dá para você enfiar esse debate em tudo que é disciplina.
Então, assim, é que você não... Desculpa, professor, já interrompi. Mas essa transversalidade é muito importante. Se você estuda esse processo, né, desenvolvimento dessa profissão, as transformações dessa profissão, se você estuda a formação social brasileira e se você, dentro desses estudos, se você não acompanha a questão étnico-racial, você não está estudando por completo, você não está entendendo a totalidade.
Você não está transversalizando o debate. Você não está transversalizando ele no conjunto de disciplinas. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, principalmente do movimento estudantil, assim, a luta não é apenas pela inclusão de uma disciplina obrigatória, mas a luta é para que esse debate esteja feito com seriedade, que esse debate não seja jogado no campo do culturalismo, porque isso é presente. Quem debate questão racial é culturalista e é pós-moderno. Isso é um equívoco de leitura, mas que está presente. Que está presente na formação de vocês. Eu orientei dois TCCs... Oi, pode falar, claro.
Não, eu ia falar que eu fico com medo também de, tipo, em algum momento a gente conseguir assinar uma disciplina obrigatória e eles jogarem assim como se fosse um cala-boca, sabe? Ah, toma aí, reclama mais, é isso aí.
Então, assim, alguns lugares que passaram por esse processo, a gente vem observando isso já, assim, de que cria-se uma centralidade como se o debate racial ficasse centralizado na disciplina de questão racial. Enquanto a proposta não é essa. A proposta é que esse debate seja transversalizado. É a questão de vocês contêm a disciplina de política de assistência social, esse debate tem que aparecer na disciplina de política de assistência social. Senão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
Desculpa te interromper, professor, mas eu acho que tem um outro ponto. Desculpa estar sem câmera, que minha internet está ruim. Aí, senão fica travando. Tem um outro ponto também que é, tipo, além de isso ser um debate transversal que vai para além dessa disciplina única, né? Então tem esse medo de criarem uma disciplina de questão racial e, fica só com isso, o debate passa só por aí, mas também qual é o norte que vai ter essa discussão ao longo de todas as disciplinas, né? Eu falo isso porque eu, por exemplo, tive esse debate numa disciplina de trabalho e questão social. Foi feita a leitura, por exemplo, do livro Casa Grande Senzala sem uma perspectiva crítica, né? Então, também, qual é a forma como vai ser debatida a questão racial? Não simplesmente jogar e aí cada professor faz o seu jeito que permite estudos racistas e enfim. É isso.
Sim, sim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que... Porque no final, muitas das vezes, o serviço social vai debater a questão racial por autores brancos. Então, assim, muitas das vezes, e acho que uma grande lacuna que elas sinalizam no âmbito das diretrizes curriculares da formação social brasileira, é que majoritariamente nós fazemos uma leitura da formação social brasileira por Florestan Fernandes. Pela Revolução Burguesa no Brasil, pelos processos de desenvolvimento do capitalismo, e a gente não lê Clóvis Moura, por exemplo. Não há leitura no serviço social sobre Clóvis Moura. A gente lê a história do Brasil a partir de 1930. Não existe história no Brasil antes disso na formação profissional. A questão social surge lá em 1930, com os trabalhadores industriais, com os trabalhadores europeus que vieram para o Brasil. É como se não existisse história antes disso. Tem um apagamento do processo histórico que antecede, que está no Brasil colônio. Então, assim, nós temos lacunas, inclusive, de pessoas que querem debater a questão racial por vieses que são complicados, às vezes. Eu estava falando isso, orientei o trabalho agora de uma aluna da Rural, que foi que a gente deu, ela defendeu em dezembro, final de dezembro, que era sobre... Enfim, no início a proposta era para a gente debater sobre a incorporação do debate étnico-racial no trabalho dos assistentes sociais, né, para ver se essa categoria estava presente no imaginário coletivo dessa profissão, dos profissionais, e a gente não conseguiu por causa da pandemia, e acabamos fazendo uma revisão de literatura e mostrando, trazendo alguns debates sobre a relação entre questão social e questão racial no âmbito do desenvolvimento da questão social brasileira, para isso atentar a articulação que esse debate tem no âmbito do trabalho profissional. E é muito louco, assim, porque quando uma aluna dessa negra defende um trabalho desse porte, a gente tem que aplaudir, assim, porque a formação não capacita vocês para escreverem sobre isso. Vocês não têm base para escrever um TCC sobre isso. Então, quando vocês decidem escrever um TCC sobre isso, primeiro vocês vão ter dificuldade quem oriente. Depois vocês vão ter dificuldade que vocês não vão ter lido textos sobre isso. A formação não capacita vocês para escrever esse tipo de TCC. Então, quando vocês decidem escrever um TCC desse tipo, vocês estão entrando num debate que vocês não têm base na formação de vocês. E que é um caminho muito mais difícil. Se você for escrever sobre qualquer outra coisa, vai ser mais fácil do que você debater isso. Porque ao longo das disciplinas, esse debate tem ausência. E quando você chega para escrever TCC, você não tem acúmulo teórico para escrever. Você não tem acúmulo teórico, que não é um problema seu. Não é um problema individual. Não foi vocês que não estudaram muito. Não foi vocês que deixaram de ler os textos da disciplina. É porque esses textos não são ministrados na disciplina. Então, quando vocês optam por escrever um TCC desse, vocês estão arcando com o peso de abrir um caminho que não foi traçado no âmbito da formação profissional de vocês. De escrever sobre um tema que não foi falado no âmbito da formação profissional de vocês. Então, quando vocês chegarem no final da graduação, vocês juntarem todos os textos que vocês tiveram sobre debate racial, acho que vocês vão ter... Sei lá, vocês vão conseguir juntar 10 textos. Se muito. Agora, se você for querer discutir política social, você vai ter uma gama de bibliografia. Então, assim, é um ato de coragem escrever sobre isso. É um ato de resistência escrever sobre isso. Porque não tem na formação. Não tem esses textos, não tem esse debate. Isso ainda é ausente. já foi muito mais. Assim, na minha época não tinha, apenas não tinha. Eu fiz 5 anos de serviço social e não teve nenhum momento, nenhum texto, nada. Nada, nada, nada sobre. Hoje a gente já tem alguma coisa. E essa coisa que tem vem de um avanço do próprio, das entrada cada vez maior de negros e negras na universidade, que faz esse processo de avançar. Então, tem uma aproximação, eu acho que isso é um tema importante que elas trazem também, tem uma aproximação no processo de renovação do serviço social conduzido pelas assistentes sociais negras de articulação da categoria com a luta antirracista. Então, não é à toa que vocês identificam ali alguma coisa, uma palavra étnico-racial. Essa palavra não veio de branco e não veio de lugar nenhum à toa. Isso faz parte da presença de mulheres negras assistentes sociais no processo de renovação do serviço social brasileiro. Se vocês virem, olharem também o código de ética que a gente trabalhou, né, rapidamente na última aula, vocês também vão perceber que lá tem combate a todas as formas de preconceito. E tem étnico-racial ali. Então, assim, isso entrar faz parte do protagonismo das mulheres e homens negros que foram assistentes sociais que lutaram por isso. Ao mesmo tempo, nós percebemos, e aí acho que Clara fala isso em algum momento, nós temos debate sobre gênero, nós temos uma disciplina sobre gênero, mas não temos uma disciplina sobre questão racial. Ao mesmo tempo, nós percebemos também que nós temos milhões de publicação sobre questões de gênero visibilizadas. Porque acho que a gente também tem que tirar isso. Assim. Tem um artigo meu com a Sheila Dias, vocês que são aí a BEPS, etc. A Sheila está na primeira mulher negra na executiva nacional da BEPS, nessa gestão. Então, assim, nós estamos em 2021, quase me perdi nos anos. E é a primeira mulher negra na executiva nacional da BEPS. Tem um texto meu e da Sheila que está aí pela internet, que é sobre as políticas de cotas raciais no âmbito dos programas de pós-graduação. E, enfim, aí a gente faz um levantamento, assim, não me lembro muito bem dos dados, mas ele está disponível na internet. Vai mostrando a ausência desse debate. Elas também mostram isso no texto. E essa ausência não é dizer que não existam publicações, não é dizer que a população negra não produziu nada. Só assim, a gente está vendo Magali Almeida lá na década de 80, que hoje é uma referência para a gente, que vem problematizando isso desde a década de 80. Então, assim, a gente também precisa romper com essa visão de que a ausência de debate é por falta de... É por falta de produção de debate sobre elementos étnico-raciais. Não é sobre isso. A ausência de publicação faz parte do racismo institucional. A ausência de publicação faz parte do racismo estrutural, que está no corpo editorial, que está nas salas de aulas, que está na universidade. Então, assim, não... Quando a... Querem fala sobre isso, né? Sobre o debate racial, sempre teve presente. Ele sempre teve presente na profissão. Mas sobre vieses muito diferentes. Né? Então, assim, o debate racial sempre teve presente na profissão até a década de 80 pelo racismo. Então, Balbina, essa galera lá das pioneiras, elas falam sobre negritude. Só que não é sobre essa perspectiva, é sobre a perspectiva do racismo. Então, nós somos uma profissão que se funda não somente nas bases religiosas. A gente estava falando isso no início da aula. E talvez, não sei se vocês passaram por esses debates no âmbito de Serviço Social 1, Serviço Social 2 e 3. Mas o debate racial sempre teve presente. Mas ele sempre teve presente pela lógica do racismo. O Serviço Social é uma profissão historicamente racista. Que algumas pessoas não me escutem falar sobre isso. E que vocês não saiam por aí falando que eu falei isso. Mas tem debates sobre isso. De que elas falam do negro como corpo perigoso. Como corpo que tem que ser controlado. Então essa dinâmica que a gente fala, que vocês veem sempre de forma genérica, né, que o serviço social controlava a classe trabalhadora, adestrava os trabalhadores. Mas assim, de quem que vocês estão falando? Essa dinâmica não está separada do racismo. E isso também é apagado no âmbito dos fundamentos da profissão. Vocês tiveram isso? Vocês viram isso? Como que o serviço social foi racista no neotomismo? Como que o serviço social foi racista no positivismo? Vocês leram sobre isso? Vocês tiveram essa perspectiva na disciplina de vocês?
Eu tive mais ou menos essa perspectiva, não sei se foi de todo mundo, interpretação minha, quando vai falar de higienismo.
Sim.
Acho que foi o momento que eu
senti. Sim, esse é um gancho, esse é um gancho. O serviço social estava ligado às práticas de higienismo e de eugenia também. Estava articulado com esse projeto. Projeto de dominação racial. Serviço social não servia apenas para dominação de classe. Era também para dominação racial. Era uma profissão formada para isso. Quem eram as famílias desenquadradas? Se não as famílias negras. Elas falam e escrevem sobre isso. Verbalizando. Eu li um texto recentemente, eu não sei qual foi, mas depois eu tento lembrar. Que é isso, elas falam sobre o perigo dos negros. Elas falam sobre o perigo da família negra. Então, o serviço social, na sua conformação do conservadorismo, não era um conservadorismo somente conservador. Era um conservadorismo norteado e embasado pelo racismo. Pela ideia de superioridade racial, que marca a formação colonial do Brasil. Aí você não racializa Serviço Social 1, você não racializa Serviço Social 2, você não racializa Serviço Social 3. E você nega a dimensão do racismo na profissão. Porque todo mundo hoje tem pânico de ser chamado de racista. Todo mundo tem pânico. E essa profissão, ela é uma profissão racista. Sempre foi. E no âmbito da renovação, esse debate não foi feito com a seriedade que deveria ter sido feito. Então, nós continuamos reproduzindo essa dinâmica do racismo no âmbito da profissão, de uma forma muito mais velada. Que é o que agrada Quilomba, chama do racismo cotidiano. Que é tão cotidiano que não parece racismo. Então, essas marcas estão presentes nessa formação, na profissão. Não é à toa que o debate étnico-racial não avança no mesmo pé do debate de gênero. Por quê? Porque essa profissão, ela tem um traço e um lastro racista que ela não enfrentou com seriedade. Então, lá no princípio ético-político do combate a todas as formas de preconceito, cabe tudo. Cabe tudo. Inclusive nada. Então a gente pode perceber que o debate de feminismo avançou, mas avançou no âmbito do debate do feminismo branco. Que não é o que a Lélia Gonzalez está trazendo. Quando a Lélia Gonzalez vai falar que existem diferenças entre feminismo negro e feminismo branco. Gente, deixa eu pegar o carregador que ele vai descarregar. Só um minutinho. Gente, eu cheguei hoje, eu não sei onde está nada. Gente, vou pegar outro computador aqui, porque eu acho que eu não tô achando o meu carregador. Queria pedir desculpa. Pronto, gente, resolvido, achei. Desculpa. Então, assim, a gente avança num debate sobre o feminismo, mas ele também é um debate que ele não tem um processo de racialização. Né? A gente avança sobre debates LGBTQI+, mas também não tem um processo de racialização. Então, do combate a todas as formas de preconceito que está lá no Código de Ética, essa profissão elencou alguns preconceitos para combater. E outros não. E aí a gente entra no debate propriamente da própria diretriz curricular. Acho que esse debate é um debate importante para a gente fazer, pensando que ele também é um dos pilares de sustentação desse projeto ético-político. As diretrizes, elas têm um mérito de ter um avanço de articulação entre trabalho e formação profissional. Então, assim, durante muito tempo, né, acho que antes do processo de renovação, uma das grandes questões do serviço social era uma certa dicotomia entre a formação e as exigências do trabalho do assistente social. Né, o que a gente viu lá na década de 80, quando tenta superar isso e faz aquela tricotomia, teoria, método, história do serviço social. Então, assim, essa preocupação ela já estava latente, de uma formação que ela tivesse alinhada com as próprias exigências e demandas no âmbito do mercado de trabalho do serviço social. Não estamos dizendo de uma formação para o mercado de trabalho, para responder somente às demandas do mercado de trabalho, mas que ela capacite os assistentes sociais a responder às demandas do trabalho. Então, a formação de vocês, tal como vocês têm, né, elas estão norteadas pelas diretrizes curriculares. Né? Então, assim, a formação ela é pensada com três núcleos. O núcleo da vida social, que é onde estão as determinações da sociedade, as determinações do capitalismo, aquela parte mais universal, mais genérica de debate. O núcleo da formação social brasileira, que pressupõe a particularização do desenvolvimento da sociedade capitalista, desenvolvimento das relações sociais burguesas, na sua particularidade no Brasil. E o terceiro núcleo, que é o núcleo vinculado aos fundamentos do trabalho profissional, que é o núcleo que faz a síntese dos dois núcleos. Em que medida a dimensão da vida social, a dimensão da formação social brasileira inferem é no próprio trabalho profissional, no núcleo de fundamentos. Então, o núcleo de fundamentos ele é uma síntese dos outros dois núcleos. E essa visão de nucleação ela visa romper com aquela tricotomia que nós debatemos, história, método e... Enfim, mais um que eu esqueci. História, metodologia e... Esqueci o terceiro, que a gente falou algumas aulas atrás. Então, ela visa, porque assim, não é esses núcleos, eles não são independentes entre si. Eles são interrelacionados no âmbito da formação. Então, por exemplo, a gente começou aqui debatendo questões gerais do Estado, da formação social. Estamos chegando no serviço social, vamos chegar no neoliberalismo. Então, assim, essa disciplina, embora ela seja uma disciplina que esteja no núcleo de fundamentação do trabalho profissional, a gente, dentro dela, passa pelos outros núcleos, pelo núcleo da vida social e pelo núcleo da formação social brasileira. Nós estamos passando por eles dentro dessa disciplina. Esse é um avanço na discussão de trabalho e formação. Esse é uma discussão de uma formação mais próxima da realidade socioinstitucional e das demandas que os assistentes sociais vão encontrar. Então é isso, não existe, por exemplo, uma hierarquização entre os núcleos. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Esses núcleos eles estão interligados. Não tem como a gente separar, não tem como eu dar uma disciplina, por exemplo, que está no núcleo de fundamentos sociais sem passar por elementos da vida social e sem passar por elementos da formação social brasileira. Esses núcleos estão interligados. Então, uma das coisas que elas abordam nesse processo, e acho que agora fugiu o rosto, talvez da Camila, eu não sei porque fugiu o rosto dela, abordou isso, né, de que no núcleo, as autoras falaram isso, no núcleo da formação social brasileira há uma negligência sobre temas como racismo, raça, etnia. Isso não aparece no âmbito do núcleo da formação social brasileira. E isso também não aparece no âmbito da formação de vocês. Não aparece nas diretrizes que norteiam um trabalho profissional. É por isso que lá na gestão da Maria Helena Elpidio, que também é uma grande amiga, tem esse debate da discussão da transversalização do debate racial, tem as campanhas do Serviço Social contra o Racismo, tem a discussão daquele material que saiu, inclusive, com o indicativo da disciplina obrigatória sobre questão racial. Porque nós somos uma profissão que nós debatemos a formação social brasileira sem passar pelo processo de escravização. É uma loucura. É uma loucura. A gente conseguiu uma forma de compreender o capitalismo brasileiro negando o Brasil colônia. A gente encontrou essa forma. O serviço social é um craque nessa forma. Então vocês podem discutir questão social e não discutir questão racial. Vocês podem discutir formação social brasileira e não discutir questão racial. É uma loucura, mas vocês podem. E tem vários que fazem. Nós encontramos uma forma de ler o Brasil que nega o Brasil colônia e que nega o processo de escravização. Esse dia a gente estava falando sobre isso, de como que tem essa ausência no âmbito da formação profissional dos assistentes sociais. Ela é latente e ela está presente nas próprias diretrizes curriculares. Agora, não é dizer que essas diretrizes precisam ser mudadas. Elas precisam ser racializadas.
Eu fico muito confusa nessa questão que você falou agora de em que momento é capitalismo. Eu lembro que no terceiro período eu perguntei para uma professora, terceiro, segundo, sei lá, uma professora, quando que de fato é capitalismo? E ela me falou, assim que os portugueses pisaram aqui, já se tornou capitalismo. E tá, beleza, chegou um período à frente. E aí eu perguntei para um outro professor, ela, não, foi em outro momento, com a industrialização, não sei o quê. E, tipo, aí eu reparei que é realmente uma polêmica, né?
Dentro é uma polêmica.
Serviço
é uma
social. Polêmica. Então eu desisti e estou buscando ter minha própria concepção em algum momento.
Uma polêmica. Eu não sou da linha de que os portugueses chegaram já a capitalismo, assim, porque nós não tínhamos relações propriamente capitalistas. A escravização, ela tem um pilar principal que é que o corpo negro, ele se transforma num meio de produção e não numa mercadoria trabalho. Então, ele é um meio de produção como um martelo. Ele é um meio de produção como uma enxada. O corpo negro, na colonização, ele tem esse papel. Então, ele não é uma força de trabalho propriamente capitalista, porque ele não é visto como força de trabalho, ele é visto como instrumento de trabalho.
Mas ele também era vendido assim como um martelo, assim como um machado.
Sim, mas ele não era vendido enquanto força de trabalho. Ele era vendido enquanto um instrumento de trabalho.
Mas só de vender já não se torna mercadoria?
Sim, a questão não é se é mercadoria ou se não é mercadoria. Assim, é mercadoria. Só que a mercadoria não é força de trabalho. A mercadoria é instrumento de trabalho. A mercadoria que foi dos africanos que foram sequestrados, ela não foi vendida como força de trabalho. Ela foi vendida como instrumento de trabalho. Então, quando você comprava africanos que foram sequestrados, era como se você estivesse comprando uma enxada. E não como se você estivesse comprando uma força de trabalho. A força de trabalho negra, ela foi usada como instrumento, meio de produção, e não como força de trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Não existe um salário, não existiam determinadas liberdades. Então, assim, quando você vê, você não vendia sua força de trabalho, você era vendido. Hoje você vai trabalhar, você vende sua força de trabalho. Os africanos que foram sequestrados não venderam essa força de trabalho. Ela foi vendida. Ela foi vendida com uma mercadoria que não é como um trabalhador. Ela foi vendida com uma mercadoria como instrumento de trabalho. Como uma máquina. Tinha prazo de validade. Então, assim, a sobrevivência dos africanos no Brasil era muito curta. A dinâmica do aborto entre africanos escravizados era muito presente. As mulheres negras não queriam que seus filhos vivessem o que elas estavam vivendo, então elas abortavam. O espaço de vida era muito pequeno, a média era 8 anos de vida, 7 anos. Agora, isso não quer dizer que as mercadorias produzidas por africanos no processo de escravização não foram vendidas e comercializadas no mercado capitalista. Então, assim, nós não éramos um país capitalista, mas estávamos inseridos na divisão internacional do trabalho capitalista. Então, quando que era produzido café aqui, que não era produzido dos moldes capitalistas, quando ele era vendido na Europa, ele entrava na relação social capitalista. E eu acho, Clara, que é muito difícil a gente marcar quando é capitalismo e quando não é capitalismo no Brasil. Principalmente porque no Brasil a gente vai conviver, a gente falou isso em alguma aula, com vários tipos de formação capitalista ao mesmo tempo. Inclusive de formações que não são capitalistas. Inclusive com formações anticapitalistas. Essa semana, passada ou retratada, nós vimos uma mulher negra escravizada, um processo de escravização, por um médico professor de universidade. Então, são formas de trabalho que ainda são de escravização. Enquanto nós temos uma sociedade capitalista. Mas se você for para o interior do Brasil, interior, você não vai ver relações capitalistas. Você vai ver relações ainda que são pré-capitalistas. As pessoas ainda arrendam terra. Então, assim, óbvio que existe algum momento que as relações sociais capitalistas se desenvolvem no Brasil. Acho que aí eu, pensando dentro dessa lógica, o que seria mais coerente seria pensar que no processo de abolição da escravização nós temos ali uma abertura para o processo de consolidação das relações sociais capitalistas. Eu não sou também da linha que diz que o capitalismo surgiu com a industrialização. As relações sociais capitalistas, elas não têm propriamente, tudo bem que a industrialização é um dos pilares do desenvolvimento das relações sociais capitalistas. Mas não dá para dizer, enquanto nós não fomos industrializados, nós não fomos capitalistas. Então, assim, esse é um debate. Não existe certo ou errado. Existem tendências dentro desse debate. Então, assim, eu acho que o fim, a abolição, o fim da escravização, ela representa ali uma possibilidade de hegemonia das relações sociais capitalistas. Lá em 1800 e pouco.
Eu sei lá, eu ainda não tenho nenhuma concepção consolidada, até porque eu estou nos períodos assim, iniciais, né? Mas eu fico pensando que quando a gente diz que não, nesse período assim do Brasil, colônia, não houve, não era ainda capitalismo, a gente meio... a gente fala sem querer, diretamente, digamos, que no capitalismo não tem pessoas escravizadas. Eu entendo dessa forma, sei lá. E aí...
Não, acho que não é a leitura que eu faço. Inclusive, o processo de escravização, ele é uma exigência do capitalismo. A escravização, ela é uma exigência do que a gente chama de modernidade. E que todo mundo fala muito bem da modernidade, odeia a pós-modernidade. Mas a modernidade é um sistema racista. Então, o desenvolvimento do capitalismo, ele é atrelado à escravização. Isso nós não temos dúvida. Mas, assim, o ato da escravização não quer dizer que seja capitalismo. Mas, assim, o capitalismo não poderia se desenvolver sem a escravização de africanos. Esse foi uma das molas centrais do desenvolvimento do capitalismo. Só que isso é dentro de uma divisão internacional do capitalismo. O capitalismo não existe sem escravização. E não existe sem dominações raciais. Até hoje. Mas agora, a escravização por si só não é capitalismo. Muito embora ela seja uma demanda do capitalismo. Não sei se eu te ajudo ou se eu te confundo mais. Mas assim, basicamente, trazendo para o debate, a possibilidade da indústria se desenvolver na Inglaterra no século XV, ela estava ligada a Portugal e Espanha conseguirem fazer as grandes navegações. Fazer as navegações em torno de terra e matéria-prima. Então, a Inglaterra, ela relega ela delega a Portugal esse trabalho de desenvolver e expandir em busca de matérias-primas. Portugal, quando é, os portugueses, quando chegam no Brasil, eles passam por vários processos, inclusive, de tentar colonizar ou tentar desenvolver terra brasileira. E isso vai às Seis Marias, isso parte de uma tentativa de dominação dos indígenas, que em alguns lugares foi bem sucedida, não no Brasil, mas se você olha, por exemplo, o Peru, eles conseguiram, os espanhóis conseguiram dominar os povos incas e passar por um processo de escravização dos povos incas, que não foi possível no Brasil, que as sociedades indígenas do Brasil tinham características diferentes em desenvolvimento do trabalho menos complexo do que a sociedade inca, e maias, etc. Então, depois disso tudo, Portugal era um país ainda absolutista. Portugal não era um país capitalista. Portugal era um país agrário. Portugal tinha rei. Portugal não era um país capitalista quando ele invade o Brasil. Para Portugal, portanto, Portugal não tinha força de trabalho nem para manter a sua própria produção. Então, Portugal é demandar, Portugal faz o processo de escravização. Faz o processo de escravização porque Portugal não tinha força de trabalho nem mesmo para o seu país, quem dirá demandar força de trabalho para o Brasil. A Grada Quilomba fala um pouco disso, né? Que ela fala assim que a sociedade portuguesa, quando os portugueses dominam os mouros, lá na Guerra dos Mouros em Portugal, ali os mouros eram majoritariamente negros. E que ali já tem uma estrutura racista da sociedade, que não é à toa que a colonização portuguesa e espanhola foram as mais bem-sucedidas, entre aspas, porque elas desenvolveram um sistema estruturalmente racista que já vinha da formação delas. Elas foram sociedades especializadas em dominar racialmente povos. Não é à toa que você vê que os países de colonização portuguesa só falam português. Eu estive na África do Sul. Na África do Sul tem 118 idiomas oficiais. No Brasil tem quantos? Em Angola tem quantos? No Peru tem quantos? Um, o idioma do colonizador, o idioma do invasor. Eles acabaram com todos os idiomas. Não é à toa que a Lélia Gonzalez fala, no meio dessa loucura toda, que a gente não fala português, a gente fala pretuguês. Porque ainda assim, a resistência dos nossos ancestrais, ela recodificou a língua portuguesa, que o português do Brasil não é igual ao português de Portugal. O português do Brasil é completamente diferente do português de Portugal. Quando eu fui a Portugal, eu não consegui entender metade das coisas que eles falavam. Por quê? Porque nós temos ainda, nesse processo, resistência do povo negro que muda a língua portuguesa. E a Lélia fala que a gente fala pretuguês, a gente não fala português, porque o português do Brasil ele tem influência dos negros e dos pretos, das pretas. Então, isso foi um sistema perverso na colonização portuguesa e da espanhola também, que foram sociedades que se especializaram em dominar racialmente. Isso traz processos de transformação. Então, isso tudo para te dizer que Portugal, quando invade o Brasil, não era um país capitalista. Portugal não era capitalista. Mas ele estava a serviço do capitalismo inglês, que já era capitalismo. E ele tem a função que Portugal é um país que você, até hoje, não é um país industrializado, como Inglaterra, como França. Não existe indústria em Portugal. Então, o papel de Portugal e Espanha no processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa foi escravizar, dominar povos, invadir territórios para que, assim, pudesse produzir matéria-prima para desenvolver a indústria inglesa. O que estou te dizendo é que Portugal e o Brasil estavam dentro do sistema capitalista e tinham uma função dentro do sistema capitalista, o que não quer dizer que ele fosse capitalista ainda. Não sei se dá para... Enfim, isso você vai amadurecendo. Quem sabe seu TCC não sai daí dessas questões que você já está trazendo. Né? Quem sabe você não vai amadurecendo isso para um TCC, que eu acho que é um tema super interessante de você pensar. Até me perdi no fluxo do debate do texto. Tá. Então, assim, as diretrizes curriculares, ela tem ali o que elas vão chamar de um ponto central, que é a apreensão da questão social como objeto de trabalho do assistente social. Então, assim, a especialização do serviço social, a profissionalização do serviço social como especialização do trabalho coletivo. Ao mesmo tempo, nós temos uma leitura sobre a questão social que não tem base no âmbito das relações coloniais no Brasil. Porque a gente faz a leitura dos europeus, de que a questão social surge no processo de industrialização do Brasil, no processo da ascensão da classe trabalhadora. Eu tenho outra compreensão. Assim, a minha compreensão, para mim, é que a questão social no Brasil ela surge com o fim da abolição da escravidão. A abolição da escravização, ela gera a questão social brasileira. Na medida em que você não oferece trabalho às pessoas que foram submetidas à lógica da escravização, à medida que você importa os europeus para ocuparem lugares da população negra e você joga a população negra no âmbito do desemprego, no âmbito da precariedade, no âmbito de que tem que sobreviver à sua própria sorte, nós temos ali os fundamentos da questão social brasileira. Na minha compreensão, não é hegemônica. Na minha compreensão, para compreender a questão social brasileira, você tem que ir no processo lá do fim da escravização. Dali a gente começa a compreender a particularidade. Camila?
Eu dei uma ali.
Camila,
isso assim, né?
Seu áudio está falhando um pouquinho.
Pessoa, tá me ouvindo?
Agora sim.
Ah, agora acho que vai melhorar. Não, tô travando pra caramba.
Não,
eu dei uma lida nas diretrizes, assim, a minha percepção é que quando pensa a formação social brasileira, pensa justamente isso. Esse desenvolvimentismo europeu para entender unicamente o desenvolvimentismo europeu para entender a questão social no Brasil.
Sim, nós temos essa tendência. Temos essa tendência presente no âmbito da formação. Inclusive, se vocês pegarem livros clássicos de serviço social, você vê lá, é o For State, tu lê. Como você chega no Brasil, é 3 páginas. Tudo lá da Europa é 30, 40. Quando você chega no Brasil, é 3 páginas, é 2 páginas. Então, assim, a gente tem lacunas no âmbito do nosso debate, nós temos lacuna no âmbito da nossa formação. Vocês estão me escutando? Que deu uma travada geral aqui pra mim. Vocês me escutam?
Sim, tô escutando.
Ah, tá. Porque tinha dado uma travada geral aqui. A gente faz muitas leituras da formação social brasileira a partir da formação do capitalismo na Europa. Isso é um fato. Só que aí a gente perde a nossa particularidade, porque a Europa, ela não foi colônia. A Europa foi colonizadora, foi invasora. Então, nós temos uma trajetória de formação diferente desses países. E o capitalismo no Brasil também tem uma formação diferente. Esses são elementos importantes para essa profissão. Esses são elementos importantes para a gente compreender o que é o nosso objeto de trabalho, que é as expressões da questão social, as múltiplas expressões dessa questão social como objeto de trabalho do assistente social. E muitas das vezes nós fazemos esse debate sem racializar a questão social no Brasil. Não é meramente conflito capital-trabalho, não é meramente desenvolvimento das relações industriais no Brasil. O fim do processo de escravização gera uma massa de trabalhadores que não tem emprego, que é a população negra. E aí que a gente vai ter as leis que vão proibir o acesso à terra da população negra, onde os negros, mesmo depois da abolição da escravização, não vão poder comprar terras no Brasil. A gente vai ter a lei de criminalização da capoeira, do samba. Isso não são formas do Estado brasileiro enfrentar a questão social? Para mim, elas são. para mim, elas são formas de enfrentamento da questão social pela lógica da criminalização da população negra, de encarceramento da população negra, por elementos que são elementos próprios da cultura brasileira. Da cultura brasileira, não. Da cultura afro-americana, como a Lélia Gonzalez fala. A Lélia não fala em afro-brasileiro nem em afro-americano, né? Ela fala amefricanos. Amefricanos é o nome. Lélia fala, né, de que essa separação de afro-brasileiro, afro-americano, afro... não sei mais o que, que ela separa nossas próprias origens, né? Então, que nós somos amefricanos. E aí, dentro dos amefricanos, cabem uma grande gama de povos. Então, elas falam isso, né? A questão social que baliza as diretrizes curriculares, elas ignoram os elementos fundamentais da formação social brasileira. As relações étnico-raciais, ou seja... não há no documento qualquer referência à escravização e ao racismo, elementos constituintes da sociedade brasileira. As palavras escravização, escravismo e racismo simplesmente não aparecem no documento.
Professor, tá travando muito.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Vocês me escutam melhor? Sim? Até me perdi onde eu estava. Então, na verdade, o que nós temos é que nesse processo nós temos uma leitura da questão social esvaziada de significados raciais. Vocês, alguém, não sei se vocês estão em campo de estágio, algumas pessoas estão... vocês vão talvez se deparar por questionários até hoje que não perguntam raça e cor das pessoas. E os assistentes sociais têm resistência de incluir isso no questionário. Perguntam sobre tudo, mas quando chega nesse tema eles não querem incluir. Isso pra gente quer dizer muito. Quer dizer que nós ainda temos leituras sobre a questão social que não estão balizadas por elementos étnico-raciais. Quando a gente tira e se nega a colocar isso no âmbito do questionário que a gente aplica para os nossos usuários, isso quer dizer muito. Inclusive que a gente não reconhece que a questão social brasileira tem elementos étnico-raciais. É determinada pelo processo de colonização do Brasil. Então, essas disputas, elas estão presentes na formação. Então, né, elas vão atentar que esse debate ele deveria estar presente no âmbito do núcleo da formação social brasileira e que ele não está. Então, assim, nós do serviço social lemos muito pouco Florestan Fernandes. Essa aluna que eu orientei foi uma coorientação lá na Rural. E aí ela estava indo para o Florestan Fernandes. E aí eu comecei a limpar o texto e falei assim, não, vamos pro Clóvis Moura, que Clóvis Moura vai fazer uma leitura da formação social brasileira a partir do negro. Mas essa é uma leitura que o serviço social não faz. A gente lê muito mais Florestan Fernandes do que a gente lê Clóvis Moura. Então, esses elementos, eles estão nesse núcleo, é o núcleo onde a gente tem que cobrar. Ali e também no âmbito do núcleo de fundamentos do trabalho profissional. Já que o núcleo de fundamento do trabalho profissional é a síntese dos demais núcleos, o debate étnico-racial tem que aparecer nas disciplinas do fundamento do trabalho profissional. Tem que aparecer em serviço social 1, tem que aparecer em serviço social 2, tem que aparecer em serviço social 4, tem que aparecer no serviço social contemporâneo. Se é a síntese, se o núcleo de fundamentos do trabalho profissional é a síntese dos demais núcleos, ele pressupõe também uma relação com o núcleo de fundamentos da formação social brasileira, esse debate precisa aparecer nessas disciplinas. Senão, nós não temos a integração entre os núcleos. Senão, nós trabalhamos o núcleo da formação social brasileira separado do núcleo do fundamento do trabalho profissional. E a gente reproduz aquela tricotomia que nós debatemos na década de 80. A gente não faz uma interrelação entre os núcleos. Então, elas falam assim, né, para a gente ir caminhando para o encerramento, elas falam assim: já havia assistentes sociais pesquisando a temática racial na renovação do serviço social. Então, isso quer dizer que o debate étnico-racial, ele não surgiu nos anos 2000. Ele não surgiu em 2010. Já tinham assistentes sociais lá na década de 80 pesquisando as relações raciais. Então, se não existe publicação, não foi porque a população negra não estava pesquisando o tema. Foi porque existe um racismo institucional, editorial, que barra e veta essa temática de entrar no serviço social de sociedade. Que é isso, não é uma ausência de debate, porque o debate não era feito, porque isso não era falado, não é sobre isso. É que esse debate não era permitido de entrar na categoria profissional. E elas falam assim: quais os determinantes teriam impedido sua incorporação no documento resultante desse processo? Esse questionamento é um dos norteadores de nossa pesquisa e pretendemos ampliar as dimensões que podem respondê-la no futuro. Eu acho que uma grande questão que a gente precisa, né, que eu acho que ajuda a gente a pensar e responder, é a própria dinâmica do racismo na sociedade brasileira. Se esses debates não estão presentes e não se fizeram presentes durante 3 décadas quase, faz parte da dinâmica do racismo. Faz parte da dinâmica de invisibilização, de determinações centrais da sociedade brasileira que ajudam a gente a compreender o objeto de trabalho do serviço social, que são as múltiplas expressões da questão social. Não tem como a gente debater questão social sem debater ela na sua imbricação com os elementos da questão racial. Porque nós somos um país que viveu a escravização. Nós somos um país que foi o último país da América a acabar com o processo de escravização. Isso não é qualquer coisa. Isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre as expressões da questão social que nós vivemos hoje. Então elas terminam falando, né, o avanço e amadurecimento do serviço social brasileiro não foi acompanhado do debate da questão racial no seu interior. E a gente vive isso até hoje. Bom, comentários, debates.
Professor, você pode só uma coisa que eu tenho que anotar aqui? Eu estou com uma atenção comigo. Que a leitura da questão de baseada debate racial.
Desculpa, Jéssica, deu uma cortada. Repete.
Desculpa, peraí, deixa eu ventilar. É que você falou que a leitura da questão social era esvaziada dessa debate racial.
Isso, a nossa leitura sobre a questão social, ela é esvaziada do debate racial. Hegemonicamente, nós estamos aí na contracorrente para racializar as expressões da questão social.
Ok, só porque eu não consegui anotar nada que eu falo. Obrigada.
Nada. Mais alguma questão? Comentários? Agora sim.
Eu tenho uma dúvida sobre um termo que ela usa, e é uma dúvida, na verdade, no serviço social como um todo, que é sempre uma dúvida que eu tenho, e cada autor utiliza de uma forma, percebo, acho que algumas diferenças. Ela fala sobre um processo de reconceituação no solo brasileiro. Tem algumas autoras e autores de serviço social que falam sobre essa intenção de ruptura e de renovação, né, como o Zé Paulo Neto traz. E aí eu queria entender, tipo, se na disciplina, assim, a gente vai usar a noção de renovação e intenção de ruptura, se a gente vai usar esse conceito de reconceituação. Confusa, tipo, porque cada autor e autora acho que coloca de um jeito. Enfim, mas no César acho que a gente tem mais pego nessa perspectiva de intenção e de renovação. Eu queria só, tipo, tirar essa...
Então, acho que é bem pertinente, Mariana. Porque, assim, acho que são processos distintos que muitas das vezes nós trabalhamos eles como se eles fossem sinônimos. E eles não são sinônimos. A reconceituação do serviço social, ele é um processo amplo. Ele é o processo da reconceituação da América Latina, que o serviço social vai passar e vai viver não somente no Brasil. Então, ali na década de 60, é onde começa o processo de reconceituação do serviço social, não brasileiro, mas do serviço social latino-americano. A renovação do serviço social é um processo que diz respeito ao processo brasileiro. Então, nós falamos da renovação para dizer o processo de ruptura com o conservadorismo do serviço social brasileiro. Quando abordamos reconceituação, estamos falando de um processo amplo que perpassa o processo da América Latina. A intenção de ruptura, especificamente, ela é uma tendência que vai ser a tendência que vai gerar a renovação. Que aí é uma coisa bem datada, que quando Zé Paulo fala em intenção de ruptura, ele está falando lá na década de 70, que ainda é uma intenção, ainda é um grupo que tenta renovar o serviço social, enquanto intenção que vai se consolidar na década de 80. Que aí deixa de ser uma intenção e se torna um processo de renovação, que é a hegemonia da perspectiva de intenção de ruptura. É a hegemonização daquela perspectiva que era só uma perspectiva na década de 70, mas que na década de 80 ela vai gerar um processo de deixar de ser uma intenção. Dá para entender? Mais alguma questão, gente? Bom, queria saber, então, já que não temos questões, que é uma outra questão, que é sobre o trabalho. Como que vocês estão? Vocês conseguiram enviar? Vocês conseguiram postar? Eu falei no início da aula, eu ia pedir para que vocês não enviassem por e-mail, que vocês enviassem o trabalho lá no dia da atividade do ensino remoto. Isso facilita muito para a gente. Eu falei no início, né, eu dou serviço social diurno e noturno. Então, assim, quando vocês mandam por e-mail, vira uma grande confusão de quem é do noturno, quem é do diurno, e no Classroom fica tudo separado. Então, eu queria saber se tem alguém ainda com dificuldade de postar o trabalho e como foi para as pessoas que conseguiram postar. Tá muito baixinho, Júlia. Juliana, tá muito baixinho.
Juliana, eu vou pegar
um outro fone aqui pra falar rapidinho melhor. Só um minutinho. Alguém ainda tá com dificuldade enquanto a Juliana pega o microfone dela? Mariana.
Melhorou
um pouquinho.
Melhorou? Não tá aparecendo o que eu tô falando aqui. Eu só queria perguntar se o senhor recebeu o meu trabalho. Ai, meu Deus, desculpa. Eu só queria perguntar se o senhor recebeu o meu trabalho. Eu mandei junto com a Karina. Nós fizemos como, pelo menos eu enviei como link, eu acho que a Karina falou. E aí eu queria saber se você conseguiu abrir.
Você enviou como o quê?
Link, foi como um link.
Deixa eu confirmar aqui agora.
Tá no Classroom. Classroom.
Consegui, Juliana, tá aqui. É, alguém tinha perguntado aqui, deixa eu ver quem foi. A Érica. Se alguém podia explicar como anexar, que ela agradeceria. Alguém pode nos capacitar, porque eu sou uma jovem senhora já. E também não sei muito bem. Mariana Pinheiro comentou. Érica, te ajuda? Precisa de mais ajuda? Se alguém quiser fazer, abrir o microfone, explicar pra gente, mas Mariana, você que deu a dica. A Érica vai tentar. Você teve
quando você abrir a atividade, Érica, aí você... Deixa eu abrir uma aqui só para eu te falar certinho. Aí você clica na atividade, que no caso é o nosso estudo dirigido, aí ver a atividade, aí do lado direito tem assim seus trabalhos. Aí tem um maiszinhos para te adicionar ou criar. Aí você adiciona lá, procura onde está o seu trabalho, e aí depois vai aparecer, entregar. Aí é importante você clicar no entregar, porque se você não clicar, a atividade vai ficar ali anexada, mas você não vai mandar pro professor. Aí acontece de perder prazo, enfim, basicamente isso. Se você tiver alguma dificuldade, me fala que eu tento transmitir a tela pelo Teams, alguma coisa assim.
Se você conseguir fazer isso, Clara, passa para mim também. Que aí eu mando pras minhas turmas, assim, outras turmas, assim, um passo a passo, assim. Porque eu não tenho nem essa possibilidade, assim, porque como eu sou administrador, eu não consigo enviar trabalho.
Eu vou ver se eu acho no YouTube, que é mais fácil, que já é editado, mas profissionalzinho, vou dar uma olhada aqui agora.
Tá bom, brigadíssimo. Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Eu gosto sempre muito dessa aula, espero que ela tenha sido uma aula agradável para vocês. Vamos. Então, até semana que vem.
Até semana que vem. Tchau, gente.
Tchau, gente.
Tchau.
Tchau, boa noite.
Tchau, Júlia.